Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Resgatar a Função Social da Economia é uma Questão de Dignidade Humana, de Ladislau Dalbor. É um ensaio de economia política voltado a discutir como o sistema financeiro e as escolhas institucionais afetam o desenvolvimento, a desigualdade e a vida cotidiana no Brasil. Em vez de tratar a economia como um campo técnico restrito a especialistas, o livro a apresenta como uma dimensão central da organização social, ligada ao poder de compra das famílias, ao investimento produtivo, ao papel do Estado e ao uso coletivo do dinheiro. A obra se insere na tradição crítica de análise da financeirização e do neoliberalismo, mas procura também oferecer caminhos práticos para recuperar a capacidade de coordenação econômica e orientar recursos para fins sociais. Por isso, combina diagnóstico estrutural com propostas de política pública, como regulação do crédito, bancos comunitários e gestão descentralizada dos recursos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao extrativismo financeiro como bloqueio do desenvolvimento, um dos eixos centrais do livro, é a denúncia de que a economia brasileira passou a funcionar de forma extrativista, isto é, organizada para transferir renda para poucos em vez de expandir a produção e o bem-estar. Dalbor sustenta que o sistema financeiro captura uma parcela crescente da riqueza nacional por meio de juros elevados, intermediação bancária concentrada e uso do crédito como mecanismo de drenagem e não de fomento. Essa leitura ajuda a explicar por que a atividade econômica pode coexistir com baixo investimento produtivo, estagnação do consumo e deterioração das condições sociais. O argumento não se limita a criticar bancos em abstrato. Ele relaciona a lógica financeira ao enfraquecimento da capacidade de compra das famílias e à perda de dinamismo das empresas. Assim, o livro propõe uma mudança de foco. A pergunta não deve ser apenas como fazer o dinheiro circular, mas como impedir que a engrenagem financeira sugue recursos que poderiam sustentar produção, emprego e desenvolvimento nacional. Em segundo lugar, juros altos, crédito distorcido e a legalização da usura, a obra dá destaque ao papel dos juros como instrumento de concentração de renda e de aprofundamento da desigualdade. Dalbor compara a realidade brasileira com práticas observadas em outros países para mostrar que o problema não é apenas conjuntural, mas estrutural, ligado à forma como o crédito é organizado e regulado. Quando os juros se tornam excessivos, o acesso ao financiamento deixa de estimular investimento e passa a punir famílias, pequenos negócios e até políticas públicas que dependem do sistema bancário para chegar à sociedade. O livro enfatiza que essa dinâmica cria um ambiente em que o dinheiro público ou privado pode ficar represado, enquanto a economia real perde fôlego. A crítica à usura, entendida como cobrança financeiramente abusiva, aparece como parte de uma discussão maior sobre soberania econômica e regulação democrática. Desse modo, o autor não trata juros apenas como variável macroeconômica, mas como expressão de poder quem controla o crédito controla, em grande medida, a direção do desenvolvimento e a distribuição dos seus benefícios. Em terceiro lugar, Estado, regulação e soberania econômica como condições de funcionamento social. Outro tema importante é a defesa de um Estado mais ativo na coordenação da economia. Dalbor argumenta que deixar o sistema financeiro se autorregular produz distorções, porque bancos privados tendem a priorizar rentabilidade de curto prazo e não necessidades coletivas. O livro insiste que a função social da economia depende de regras públicas capazes de orientar o crédito, limitar práticas abusivas e garantir que o dinheiro cumpra papel produtivo. Nessa perspectiva, a soberania econômica não é um conceito abstrato, mas a capacidade concreta de o país decidir como seus recursos serão usados, em vez de aceitar que decisões fundamentais sejam tomadas por conglomerados financeiros. A crítica à independência do Banco Central, presente no debate do autor, se insere nessa lógica mais ampla de disputa sobre quem define as condições do desenvolvimento. O livro, portanto, vê a regulação não como obstáculo ao crescimento, mas como pré-condição para que o crescimento tenha direção social, gere inclusão e não seja capturado por interesses estreitos. Em quarto lugar, políticas públicas universais para enfrentar desigualdade e subutilização de recursos, a obra não se limita à crítica do sistema financeiro. Ela também delineia caminhos de ação. Entre as propostas destacadas estão renda básica, políticas sociais universais, programas de emprego público, reforma tributária, regulação do crédito e gestão descentralizada do dinheiro público. O raciocínio por trás dessas medidas é que o Brasil convive com um paradoxo social a necessidades enormes. Ao mesmo tempo, recursos, capacidades produtivas e trabalho humano subutilizados. Dalbor parte da ideia de que políticas universais e gratuitas são mais eficientes porque reduzem barreiras de acesso, fortalecem a demanda e diminuem a vulnerabilidade social. Isso significa tratar saúde, renda e emprego não como despesas supérfluas, mas como investimentos sociais que ampliam a base econômica do país. O livro ganha relevância justamente por conectar a agenda distributiva à reativação da economia real. Em vez de apresentar justiça social como custo, ele a posiciona como mecanismo de dinamização econômica e de recomposição da dignidade humana. Por último, bancos comunitários e descentralização financeira como alternativas concretas. Um aspecto distintivo do livro é a defesa de mecanismos descentralizados para recolocar o dinheiro a serviço das comunidades. Dalbor menciona bancos municipais e comunitários como instrumentos capazes de aproximar decisões financeiras das necessidades locais, melhorando a identificação de oportunidades de investimento e reduzindo a distância entre crédito e economia real. A lógica é que instituições mais próximas do território conhecem melhor a dinâmica produtiva, as carências e as capacidades de cada comunidade, favorecendo usos mais eficazes dos recursos. Essa proposta é importante porque evita que a crítica ao sistema financeiro permaneça apenas no plano da denúncia. Em vez de apostar somente em mudanças macroestruturais, o autor apresenta alternativas institucionais que podem ser implementadas em escala local e que reforçam a autonomia social. O interesse do livro está em mostrar que a reorganização da economia não depende apenas de grandes reformas, mas também de novas formas de gestão do dinheiro capazes de ampliar participação, transparência e inclusão produtiva. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores interessados em economia como política, políticas públicas, desigualdade social e financiamento do desenvolvimento. Especialmente no contexto brasileiro, ele será útil para estudantes, pesquisadores, gestores públicos, militantes sociais e qualquer pessoa que queira entender por que a economia frequentemente não atende às necessidades da maioria da população. O principal ganho intelectual está em perceber a economia não como uma engrenagem neutra, mas como um campo de disputa sobre para quem o dinheiro trabalha e quais objetivos o sistema deve priorizar. Em vez de limitar-se a diagnóstico genérico, a obra combina a crítica da financeirização com propostas institucionais concretas, o que a diferencia de muitos livros de economia crítica que ficam apenas na denúncia. Também se destaca por traduzir temas complexos em linguagem acessível, sem perder densidade analítica. Para quem busca uma leitura que conecte desigualdade, crédito, Estado, soberania e dignidade humana, o livro oferece uma síntese rara entre interpretação estrutural e orientação prática. Se você quiser apoiar Ladislau Dalbor, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.